CBN Ponta Grossa. Entrevista.
As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020. Atualmente, são 194 instituições com o modelo implementado no estado, número que deve subir para 206 no ano que vem. A Associação dos Professores e Funcionários das Escolas Estaduais do Paraná, a APP Sindicato, tem uma opinião contrária. Quem explica é o presidente do Núcleo de Ponta Grossa e Região da APP Sindicato, Tércio Alves do Nascimento. Bom dia, Tércio.
Bom dia, Luciana. Bom dia também aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa.
Tércio, por que o não à militarização dos colégios?
Porque nós acreditamos, antes de mais nada, que o lugar de polícia é na rua, nos quartéis e não dentro das nossas escolas. Ao dizer isso para vocês, nós pensamos também que a escola é um ambiente onde a democracia deva reinar. Aparentemente, a impressão que se dá é que o processo é democrático, né? Quando o governo tenta, na verdade, fazer com que a comunidade possa escolher se isso realmente é o melhor que eles querem, ela acaba, de certa maneira, né, na prática, fazendo as coisas, né, de maneira muito atropelada. Por exemplo, o governo instituiu isso na última sexta-feira da semana passada. Ainda na semana do feriado, na segunda-feira, os diretores de escola já foram convocados pelo chefe do NRE para estar em reunião com eles. Em Ponta Grossa, 9 colégios, né, irão participar dessa consulta, desse modelo cívico-militar. Além dessas 9 escolas aqui, nós temos o caso de Carambeí mais um colégio e Castro mais um colégio. O que que nós questionamos? Por que o atropelo? Por que não dar tempo para que a comunidade, para que nós, inclusive, enquanto APP Sindicato, que fazemos a defesa da escola pública de qualidade, da maneira como nós acreditamos, não participar de maneira mais ativa desses debates? Então, esse atropelo nos chama a atenção. O governo já fez isso, né, no caso, há 2 anos atrás, né, com um número de quase 200 escolas em nosso estado. Mas o que nos preocupa é que o Paraná, nesse caso, dá-se a impressão que estamos andando para trás. A gente acredita numa escola cujo espaço seja o espaço da democracia, onde professores, alunos, pais, comunidade tenham condições, na verdade, de estar debatendo. E não é isso que está ocorrendo nesses últimos anos na nossa educação pública. Ao contrário, nós temos tido aí dificuldade, por exemplo, as instâncias colegiadas, né? Quem é hoje o presidente de uma instância colegiada, tipo, no caso, né, o conselho escolar? É o diretor. A PMF, que é uma representação de pais e mestres, quem que é o presidente? O diretor. As escolas cívico-militares, o que que elas trazem para nós de prejuízo? Um centralismo na capacidade dessa comunidade escolar tomar suas decisões. Porque se o professor não se adaptar, a culpa é do professor. Se o aluno não se adaptar, a culpa é do aluno. E a forma como está sendo instituído no Paraná também nos preocupa. O militar dentro da escola por si só irá de fato garantir ou trazer alguma segurança a mais para a nossa comunidade escolar? Esse questionamento tem que ser feito. Nós temos dentro das nossas escolas, e acho que é importante a gente deixar isso bem claro, nada contra os policiais, né, aposentados. Isso é o nosso posicionamento. Se eles estão, na verdade, indo até as escolas para receber um salário em torno de R$ 5.500 a mais, além da sua aposentadoria, é porque certamente aquilo que eles recebem deixa a desejar. Assim como nós temos casos de policiais reformados que não querem retornar para dentro das escolas de forma alguma. E aí você pode perguntar para nós, Luciana, e qual o papel desse policial dentro da escola cívico-militar? Isso também cabe um questionamento, porque entre essas quase 200 escolas que já foram implantadas, em muitas delas não tem o policial. Ó, escola, modelo, chama-se cívico-militar, mas não tem o policial. Por quê? Porque nem todos aceitaram estar dentro de uma escola. Esses policiais reformados não aceitaram. O que que o governo faz como segundo meta? Ele praticamente dobra o salário desses policiais reformados. Então, em torno de 3 mil, ele eleva para R$ 5.500 em forma de gratificação. Ou seja, na verdade, não tem desconto algum. Ele vai receber, além da sua aposentadoria, mais R$ 5.500 a mais. Qual que é o papel deles dentro da escola? Manter, na verdade, um processo de ordem e de disciplina.
Tércio, eu vou te interromper só um minutinho, só para nós lembrar quem está chegando agora, que nós estamos conversando sobre a militarização dos colégios. O presidente do Núcleo de Ponta Grossa Regional da PP Sindicato, que é o Tércio Alves do Nascimento, está conosco aqui nos estúdios da CBN trazendo esse tema. Tércio, é justamente isso que eu ia te perguntar. A presença dos militares nos colégios, ela diminui a violência de alguma forma ou não?
Nós não acreditamos que diminua a violência. O que acaba acontecendo, de certa maneira, é um cerceamento da liberdade. A escola do medo, a escola que amedronta. Porque quando você vai para um ambiente escolar e não se sente bem a ponto de vestir, por exemplo, no caso das nossas crianças, um cabelo colorido, eu não vejo isso um problema que isso vai dificultar, na verdade, a disciplina desse aluno em sala de aula. Entende? O uso de um piercing, o uso, na verdade, né, de qualquer outro tipo de adereço. Isso não prejudica o ambiente sala de aula, mas é interessante a gente avaliar que o governo tem como um argumento a segurança dentro das nossas escolas. E nós entendemos que o problema é social, inclusive os pontos pontuais que tivemos de violência, seja no Brasil, seja no estado do Paraná, né, são de pessoas, na verdade, que tiveram algum tipo de dificuldade e não foram trabalhados no decorrer de todo esse período. A escola não é um ambiente, na verdade, de medo. A escola é um ambiente bom. A escola é um ambiente onde os alunos se socializam. A escola é um ambiente onde nós, na verdade, enquanto professores, funcionários, equipe pedagógica, eles acabam se sentindo bem. Agora, o que nos chama a atenção, quando eu falo de um salário de R$ 5.500 para um policial reformado, essa mesma escola, ela tem um funcionário de escola contratado por uma terceirizada recebendo menos que um salário mínimo. Isso nos preocupa muito mais, ou seja, será que se o governo do estado resolvesse investir em infraestrutura, mesmo que seja dentro da própria escola, vamos imaginar uma escola que recebesse 4 policiais reformados, daria R$ 22.000. Você já imaginou esse dinheiro na mão do diretor da escola, junto com o conselho escolar, para poder administrar na aquisição de uniformes, na aquisição de infraestrutura, dar aos professores melhores condições de trabalho, né? Viabilizar a questão da internet? A gente acredita que essa escola é possível. Nós não podemos, na verdade, imaginar que agora, depois do nada, tudo que nós fizemos no estado do Paraná está errado. Boa parte das pessoas vieram de escola pública. Nós temos um problema social, sim. Isso nós não temos a menor dúvida. E isso, muitas vezes, nesses problemas que acontecem lá fora, são levados para dentro da escola. Agora, quando eu falei do funcionário em relação ao policial, para a gente também perceber que os alunos se sentem muito mais à vontade para conversar com esse tiozinho, essa tiazinha que está lá no portão da escola, recepcionando eles, seja no horário do recreio, seja na aula vaga, do que muitas vezes com um policial. E nós temos também algumas situações que não deram certo. Por exemplo, o policial foi preparado para trabalhar com a educação escolar? Esse é um questionamento que a nossa comunidade, a nossa sociedade tem que fazer. Não foi. Ele foi, na verdade, preparado para uma situação de confronto. Ele foi preparado, na verdade, para outros tipos de situações. Inclusive, acho que não vem o caso aqui, mas nós poderíamos citar vários exemplos, né, de autoritarismo por parte de determinados policiais. A gente nunca pode generalizar. A gente sempre acredita que tem alguém, na verdade, nesse meio, né, que realmente tem uma outra formação. Agora, nós não podemos, de fato, entender que isso vem acontecer da noite para o dia. E um detalhe, Luciana, as reuniões... Né? Até seria interessante, de repente, também trazer a chefe do núcleo aqui para poder participar, para fazer o contraponto, mas as reuniões que o Núcleo Regional de Educação tem realizado dentro das escolas, eles não abrem espaço para questionamentos por parte da comunidade escolar. Isso também nos chama atenção. O método utilizado é levar alguém das próprias escolas cívico-militares para falar aquilo que é positivo, aquilo que deu certo. Mas não temos números apontando isso de certa forma.
Tércio, e qual que é a diferença de educar em um colégio que não é militar para um colégio militar?
A liberdade. Nós acreditamos numa educação libertária, que você é capaz de aprender dentro de um ambiente de liberdade, não um ambiente onde o medo venha, de certa maneira, ocupar parte desse ambiente. E eu quero só reportar a nossa geração. Eu sou lá da década de 70 e eu quero dizer assim, nós respeitávamos nossos pais, muitas vezes, em razão da imposição do medo. A gente não tinha espaço para diálogo com eles. Eu não acredito que hoje, em pleno 2023, para nós, enquanto entidade sindical, e mesmo, na verdade, enquanto profissionais da educação, nós entendemos isso como um retrocesso. Se ditadura fosse coisa boa, né, ter, na verdade, um policial dentro da escola fosse bom, o mundo inteiro seria assim. E nós não temos esse exemplo. Inclusive, constitucionalmente, isso é visto como ilegal. É somente o Paraná que anda, de repente, nessa contramão em relação a outros estados, né, da federação que nós temos no nosso país. Então, isso também é muito preocupante para a gente.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o presidente do Núcleo de Ponta Grossa e Região da APP Sindicato, Tércio Alves do Nascimento. Ele conversa sobre a militarização dos colégios. Tércio, a APP expôs ao governo esta não aceitação por novas implementações e qual foi a resposta?
Sim, nós temos, na verdade, desde o início dessas implantações, procurado diálogo, que é outra dificuldade que nós temos com o governo do Paraná, no nosso caso especificamente em relação à Secretaria Estadual de Educação, né? A gente tem dificuldade de diálogo com eles, entende? O mesmo governo que diz ser democrático, ele não abre espaço para que nós possamos apresentar o contraditório e dizer para ele que o investimento dentro dessas escolas seria o ponto diferencial. E dentro dessa questão, por exemplo, o que nós questionamos junto à mesa de negociação com o governo quando nós dizemos a eles que a militarização não é boa? Primeiro passo, ela acaba com o ensino noturno. E isso é tática do governo do Paraná. Ao acabar com o ensino noturno, ele acaba com a evasão escolar, entende? Automaticamente, sem evasão escolar, os nossos índices educacionais irão melhorar, porque é um tipo de aluno que não estará mais sendo ofertado essa oportunidade de estudo a ele, principalmente o estudante trabalhador. Essa é uma dificuldade que nós temos. Outra questão. Cursos profissionalizantes deixam de existir, a escola só funciona no diurno. O que você vai entender com uma escola que tem no diurno? Que todos os alunos que frequentam e tem um pai e uma mãe que irá lhe dar todo o suporte técnico e financeiro, né, e social e psicológico para poder frequentar essa escola. Mas no mundo real, nós ainda temos muito que avançar. O Paraná tem atingido um IDEB melhor e muitas vezes apresento isso, mas nós sabemos que o método que está sendo utilizado é excludente. Inclusive nas escolas cívico-militares, se o seu filho não se adaptar às normas, é ele que não tem o perfil. Ele é convidado a procurar um outro colégio próximo da sua região, para poder estudar. E nós temos vários exemplos, né, de alunos nessa situação. Quando eu falo isso para você, porque eu também continuo trabalhando dentro do colégio, eu sou pedagogo no colégio estadual aqui em Ponta Grossa, e a gente recebe alunos, né, de outros colégios, no caso cívico-militares, que o argumento, quando você chega e pergunta, mas por que, que você está vindo para cá? Ah, porque nós tivemos problemas, porque não, segundo a direção, a gente não se adaptou, né, ou nós não nos adaptamos à realidade daquela escola. Então, além, no caso de nós não termos período noturno, não termos curso profissionalizante, é mais um espaço que se fecha a comunidade. E aqui em Ponta Grossa, nós temos um colégio lá no Santa Maria, que temos hoje 5 turmas de ensino, de ensino médio, né, frequentando. Esse é um dos colégios que está nessa lista. Aí eu pergunto para você, Luciana, para onde irão os 150 alunos do Santa Maria? Eles vão estudar onde? Será que todos eles terão condições de trabalhar e procurar uma outra escola? Já que nós também estamos tendo dificuldade, inclusive na EJA, que é a educação de jovens e adultos, para poder, na verdade, assimilar o maior número possível de estudantes que estão fora desse espaço escolar. Eu acho que tudo isso é extremamente importante para que nós possamos, numa mesa de negociação com o governo, dizer para ele que nós não precisamos do policial dentro da escola. Nós queremos o policial, na verdade, nas ruas, nos dando suporte quando a gente precisar dele, mas que ele possa investir em infraestrutura, em melhores condições de trabalho e questões salariais para os professores e funcionários que estão dentro desta mesma escola. É esse o nosso ponto de vista em relação ao contraditório apresentado por esse modelo de escolas cívico-militares aqui no nosso estado.
Esta foi a entrevista com Tércio Alves do Nascimento, ele que é presidente do Núcleo de Ponta Grossa e Região da APP Sindicato. Tércio, a gente tem muito assunto ainda para conversar e fica o convite para você voltar outra hora para a gente dar continuidade a isso. Te agradeço hoje pela sua participação.
É, nós é que agradecemos, Luciano, e queremos também, da mesma forma, nos colocarmos à disposição, sempre que precisar, na verdade, trazer algum ponto relacionado à questão educacional, nós estaremos à disposição. E deixar bem claro para a nossa comunidade que a PP Sindicato, ela faz a defesa da escola pública de qualidade, além de lutar pelos direitos trabalhistas. Então, nós entendemos que a escola é um ambiente democrático, e sem democracia a gente não vai avançar. E é por isso que nós estamos levando essa informação até a comunidade no dia de hoje.